normalmente as suas atividades em meio a esse cenário de pandemia, que tem deixado a todos aí perplexos, né? Eu tenho certeza que toda a sociedade nesse momento vive uma grande perplexidade, pela privação de liberdade, evidentemente, né? De termos que estar confinados, né? Em reclusão aí, cumprindo um papel também de cidadania, né? Eu entendo que neste momento estar em casa, né? Os que podem pelo menos estar em casa, exercem a sua cidadania e também um espírito de solidariedade, né? Um espírito fraterno para poder proteger aqueles que não podem ficar em casa, mas que para a universidade também isso representa grandes desafios, né? De como nós nos readequarmos a essa nova realidade, né? E a essa realidade a qual eu estou me referindo é uma realidade que tanto os organismos, né, de saúde, as autoridades sanitárias, a comunidade científica estão a nos dizer que tão cedo não, se é que algum dia voltaremos à normalidade como nós conhecíamos antes da pandemia, tão cedo nós não voltaremos a essa tal normalidade, né? Então é um quadro pandêmico que vai exigir de todos nós nos reinventarmos aí, né, enquanto sociedade. E a universidade vem procurando dar um passo importante nesse sentido. Ontem o conselho reuniu-se, indicou então, né, deliberou um calendário diferenciado, né, um novo calendário que se diferencia neste momento de pandemia, que seria um calendário com início em 22 de junho e o seu término, né, o primeiro semestre, o que nós consideraríamos o primeiro semestre de 2020, se eu posso dizer assim, iniciaria em 22 de junho e que seria concluído em 29 de agosto. E depois teríamos um recesso em início de setembro e um retorno em meados de setembro até janeiro. Claro que este segundo, especialmente o segundo período ali, de setembro a janeiro, ele também está sujeito a alterações em função da evolução do próprio quadro, da própria, né, pandemia e das condições sanitárias.
Professor, eu já vou aproveitar e entrar na primeira pergunta aqui, que é bastante recorrente dos alunos. O senhor já está respondendo em parte. As pessoas perguntam assim, tá, o primeiro semestre ensino remoto e o segundo, já é possível saber? O senhor já respondeu em parte, mas é uma pergunta que é recorrente. As pessoas querem saber se vai ter presencial, ensino presencial no segundo semestre.
O que a gente tem observado, né, e isso é muito importante, nós não somos uma ilha, nós estamos isolados, né, então a gente também se espelha muito para tomar as decisões, tanto naquilo que vem sendo recomendado pelas autoridades sanitárias, pela comunidade científica, mas a gente também não pode deixar de olhar o que os outros países que já tiveram, digamos assim, os efeitos dessa pandemia antes de nós, como é que eles vão tentando, né, retornar aí alguma coisa próxima ao que se chamaria de normalidade. Então, isso é uma coisa muito importante, a sociedade precisa ter plena consciência disso. Não haverá condições de nenhum retorno abrupto, nenhum retorno rápido, da noite para o dia, que todo mundo, né, em um dia estamos em quarentena, no dia seguinte estamos em plena normalidade e tal. Isso será um processo lento, um processo gradual. Não sabemos ainda o comportamento, né, do vírus e os desdobramentos dessa pandemia. Alguns não, eu diria que a comunidade científica, ela trabalha também com essa possibilidade de abrir e fechar, como a gente diz, né, ou seja, é possível que haja picos e descidas e novos picos de contaminação, né. Então, estamos lidando com uma coisa estranha, né, para nós. E esse estranhamento, digamos assim, é que gera essa angústia, essas incertezas e a expectativa de que voltaremos em breve à normalidade. É importante nós começarmos a nos acostumar com um cenário que ele é diferente de tudo aquilo que nós vivemos até o momento. Então, o que eu posso dizer? E aí eu quero me ater também a esse primeiro período agora, né, que a gente está falando de cidades remotas. É muito importante que a sociedade gaúcha, mas muito especialmente a comunidade universitária da UERJ, entenda a real dimensão dessa decisão do CONEP, porque para não parecer, Padilha, que então a UERJ resolveu que está retomando agora o semestre, vai ser tudo remoto, e como é que ficam aqueles alunos que não têm um equipamento adequado em casa, não tem uma rede de internet, né, adequada para acompanhar as atividades remotas da universidade, ficam para trás, serão excluídos. É muito importante nesse momento esclarecer a comunidade universitária de que a decisão do CONEP, né, de viabilizar um semestre alternativo, um semestre aí diferenciado, né, excepcional, digamos assim, é para garantir que os colegiados de curso, especialmente a graduação da universidade, que os colegiados de curso, e aqui eu quero repisar, os nossos alunos já sabem disso, mas é importante a gente frisar isso, todos os colegiados de curso, por normativa, devem ter a participação de representação estudantil. Portanto, é um alerta, né, um chamamento aos estudantes que não deixem de participar das reuniões de colegiado, porque precisam fazer a ponte entre o que está se discutindo nos colegiados e tem que levar também as questões, as perguntas, os questionamentos dos alunos para dentro dos colegiados. A decisão do CONEP, ela abre a possibilidade, a oportunidade dos colegiados avaliarem o que é possível realizar nesse período aí de 22 de junho até 29 de agosto. Não é uma imposição, a universidade, o conselho acadêmico, o CONEP, não está impondo, né, que todos os cursos precisam agora retomar atividades remotas. Caberá aos colegiados de curso fazer, cada colegiado fazer uma análise prévia das possibilidades do corpo docente, né, o corpo docente precisa estar sentir-se apto, né, capacitado para trabalhar em plataformas digitais, e para isso a universidade desde abril vem oferecendo um programa de formação continuada do corpo docente, preparando esse corpo docente para trabalhar em ambientes virtuais.
Professor,
a partir de início de junho agora, nós devemos iniciar um curso de formação também para os nossos alunos, né, isso é muito importante. Então, os colegiados é que irão avaliar caso a caso. Pode ser que algum colegiado entenda que não tem condições de oferecer componentes curriculares agora à distância, que parte considerável dos alunos talvez possa não acompanhar, ou se o colegiado entende que pode oferecer, mesmo que alguns alunos não possam acompanhar agora, cabe ao colegiado indicar como que esses alunos serão contemplados mais adiante, na sequência, que pode ser a partir de setembro, por exemplo. Mas isso também é uma competência dos colegiados poderem avaliar esses casos.
Professor, eu vou aproveitar que está conosco o Cássio, aqui também já passar para o Cássio, falar das perguntas e angústias que o pessoal já tem passado para ele aí, pelo FOPED, ou mesmo os colegas aqui de São Francisco de Paula. Eu tenho alguns outros questionamentos também que têm chegado através dos alunos. Aliás, quero reforçar que o pessoal pode participar pelo WhatsApp 999-800920. Manda direto, cai na tela do nosso computador aqui na rádio, na nossa frente aqui a pergunta. Então, pode enviar a pergunta pelo 999-800920. Já chegou a pergunta aqui, mas vamos ouvir primeiro o Cássio.
4, né,
oi?
Código diário.
Ah, exatamente. Para o pessoal que está nos ouvindo fora, nas outras unidades, é código 54, é 54-999-800920. Deixa eu passar aqui para o Cássio fazer uma pergunta também.
Bom dia, primeiramente, bom dia a todos, professor Leonardo, os alunos da UERGS que nos ouvem. E todos os ouvintes da comunidade, agradecer o espaço aqui cedido pela professora Márcia Berreta, no Fala Serrano. E, Léo, eu trago aqui alguns questionamentos, né, dos alunos, visto que a UERGS possui muitos alunos hipossuficientes, né, onde mais da metade das nossas vagas elas são destinadas a cotistas. Né. A UERGS, a reitoria, está prevendo alguma atitude especial para esses alunos. A gente teve reunião do FOPED ontem, que é o Fórum Permanente Discente, né? E foi apontado, talvez, a distribuição de tablets para alguns alunos, né? Só saber um pouco mais sobre isso para os nossos alunos ficarem informados.
Conseguiste ouvir bem, professor?
Consegui. Tem um pouco de interferência, né, mas eu consegui acompanhar perfeitamente bem o áudio do Cássio. Bom, primeiro, né, bom dia ao Cássio,